Olá, prezadas e prezados ouvintes. O episódio de Só Neste País desta semana tem o seu início em Lisboa, no Centro Ismaili, onde na terça-feira, 28 de março de 2023, foram assassinadas duas mulheres, Farana Sadruddin e Mariana Jadaouji. Peço perdão se tiver pronunciado de forma incorreta. E queria também começar por lamentar a morte violenta destas duas mulheres e deixar os meus votos de profunda solidariedade para com os familiares e amigos da Farana e da Mariana. O homicida é um homem de 28 anos a residir em Portugal desde 2021, com os três filhos menores. Fugiu do Afeganistão após a retirada dos Estados Unidos e a subida ao poder dos Talibã. No campo de refugiados na Grécia, perdeu a esposa vítima de um incêndio. Na terça-feira, este homem pôs fim à vida de duas mulheres. Eu queria começar por colocar uma questão ao Gonçalo e eu queria saber a opinião dele, como é que ele percepcionou a cobertura mediática deste caso.
Olá Kátia, olá João, e obrigado Kátia pela pergunta. A cobertura mediática deste caso, e eu até acho curiosa a tua pergunta, que me parece interessante, a cobertura mediática deste caso foi um pouco um sinal dos tempos, numa procura incessante pelo clickbait, pelo tweet, pelo escândalo, pela bomba, quando não faltam de facto, eu diria, especialistas ou analistas ou até mesmo pessoas que estudam estes temas e que têm autoridade suficiente para poderem falar. Quando, na verdade, na lógica da guerra das audiências, é muito mais fácil colocar um charlatão que fala mais alto a falar sobre esses temas do que de facto alguém que estuda sobre esses temas. E eu acho que isso é de facto um sinal dos tempos e de uma sociedade que está muito mais preparada para reagir do que para refletir. E eu acho que estas duas reações tão humanas, uma certamente mais fácil, a da reação, do que a outra, que é obviamente mais difícil, exige algum tipo de espírito crítico, de pensamento, etc. E eu acho que a sociedade não está nem aí hoje para isso. E portanto, este tipo de fenómenos e de acontecimentos, porque tratam com coisas muito, muito primárias, não é? A vida e a morte de alguém. E neste caso, o facto de ter sido um homicídio desperta ainda mais interesse e ainda mais sentimentos humanos bons e maus, mas tudo isto é de alguma maneira explorado e há, quanto a mim, uma certa mercantilização do medo, da curiosidade mórbida, de um certo voyeurismo, que eu acho que foi, quanto a mim, demasiado explorado estes dias pela comunicação social. E quanto a mim, mal, porque enquanto quarto poder numa democracia, a comunicação social tem também um papel não só didático, mas também educativo e informativo, e não me parece que aquilo que assistimos esta semana tenha cumprido com pelo menos esse lado informativo daquilo que devem ser as notícias. Não acho que isto seja uma novidade. Acho que é uma tendência, e termino com isto, mas acho que é uma tendência que temos visto nos últimos anos. A Covid-19 certamente potenciou este tipo de modelos televisivos e de comunicação social, e resultou, porque de facto conseguiu captar a atenção de milhões de pessoas durante muito tempo a falar sobre sempre o mesmo. E de facto as desgraças têm sempre muito mais, têm um lugar cimeiro nas audiências e na atenção das pessoas, muito mais do que as boas notícias ou um lado mais analítico de olhar para este tipo de temas. E portanto, se eu tivesse que dar uma nota negativa, eu hoje daria uma nota negativa, muito, muito negativa, aliás, ao papel que a comunicação social teve nestes últimos dias no caso do homicida do Centro Ismaili de Lisboa.
João? Deixo-te espaço para poderes responder ou acrescentar algo ao que o Gonçalo disse e lançava-te outra questão. Como é que tu viste a atuação das autoridades e em particular da PJ neste caso?
Olá, olá aos dois, olá aos nossos ouvintes em casa. De facto este tema é um tema, o Gonçalo acho que fez aqui uma boa introdução e tu também já o tinhas feito. De facto é um tema que suscita diversas opiniões e algumas paixões que eu acho que, de certa maneira, afetam muito o diálogo ou o debate mais racional e mais frio e calmo que nós deveríamos ter sobre este assunto. Porque isto, não houve aqui nenhum indício, nem em nenhum momento houve algum indício de que isto estivesse a tomar proporções maiores do que aquelas que realmente teve, que foi um trágico acontecimento, um trágico homicídio de uma pessoa e que levou à perda de duas vidas, e não há mais nenhum contexto para além deste, ou seja, não há mais nenhum fenómeno que não este que foi reportado. E, portanto, considero, como tu já deixaste de sugerir, ou já sugeriste, que, de facto, as autoridades policiais, a PJ, mas também a PSP, e também o próprio governo e as autoridades políticas, tiveram um papel determinante ao contribuir para desescalar, ou agora está-me a faltar a palavra, de-escalation, era o que me estava a vir, para que este fenómeno não atingisse outras proporções. Foi muito importante a atuação do diretor da PJ, que rapidamente deu nota de que isto não era um ato terrorista e pôs logo as coisas no devido lugar, e com isso acabou um pouco com essa controvérsia. Não obstante esta atuação rápida, porque foi bastante rápida a forma como se reagiu a este caso, houve imensa gente que aproveitou este momento, este trágico acontecimento, para cavalgar a onda que já vem a cavalgar há muito tempo. E isto, para mim, é que é o sinal verdadeiramente preocupante. Aquilo que nós assistimos por parte de alguns órgãos de comunicação social, e não posso deixar de fazer este parênteses que é fundamental, que é ter visto inúmeros jornalistas a manifestarem-se contra a cobertura jornalística que foi levada a cabo por alguns órgãos de comunicação social, o que significa que há, de facto, uma consciência dentro da própria classe que este tipo de coberturas, ou que o tipo de cobertura que foi feito por alguns órgãos, enfim, não quero estar aqui, não, acho que não há razão nenhuma para ocultar, mas sobretudo a CNN, a cobertura que fez foi absolutamente lamentável pelo aproveitamento que tentou fazer deste caso, e infelizmente, na minha perspectiva, é que este aproveitamento e este, de certa maneira, trazer para a discussão pública acontecimentos de gravidade menor e transformá-los em fenómenos mais permanentes na nossa sociedade, e com isto, de certa maneira, alimentar a onda populista que os partidos de extrema-direita têm procurado arregimentar em Portugal sem grande sucesso, felizmente, foi notório que aconteceu, e foi lamentável que tivesse acontecido. E, portanto, eu acho que nós temos que estar muito atentos. Eu vi um conjunto de artigos de jornal, de tweets nas redes sociais, de pessoas que não tiveram o mínimo pudor e que não pensaram sequer duas vezes antes de falar, antes de lançar suspeitas, antes de lançar insinuações, de fazerem o jogo exatamente que a extrema-direita queria que se fizesse, que é pegar num acontecimento que é um crime violento, que é um crime trágico porque leva à morte de duas pessoas, e com isso tentarem vender uma narrativa e tentarem vender um discurso alimentando o ódio, que é uma coisa que, felizmente, pelo menos a este nível, desta forma, no debate público português, não tem tido grande sucesso, ao contrário daquilo que acontece noutras latitudes. E nós temos que, de facto, pensar se isto, quais são as consequências que isto vai ter, porque muitas vezes choramos sobre o leite derramado, e não só choramos sobre o leite derramado, como fazemos de conta que não contribuímos para derramar o leite. E eu acho que este é o ponto essencial deste acontecimento, e não, infelizmente, não acho que tenha sido um ato isolado da parte da comunicação social, e é preciso uma reflexão bastante mais profunda sobre os motivos que estão por trás deste tipo de cobertura jornalística.
Se me permites, Kátia, até por uma questão de honestidade convosco e com os nossos ouvintes, há uma história, aliás, há três histórias pessoais que eu quero partilhar neste momento e neste episódio. No dia 22 de março de 2016, eu estava em Bruxelas a chegar ao aeroporto. Nesse dia houve um ataque terrorista no aeroporto em Bruxelas. Curiosamente, um ano depois, precisamente no dia, eu na altura vivia em Londres e estava em Bruxelas, tinha ido a Bruxelas em trabalho. Curiosamente, no ano seguinte, no dia 22 de março de 2017, eu estava em Londres e houve o ataque terrorista a Westminster. Lembro-me de estar a cruzar uma das pontes, não era a de Westminster, mas podia ter sido. E a situação mais, diria, mais exposta onde eu me senti, dentro de um edifício totalmente barricado, etc., foi na Black Friday de 2017 em Londres, onde não foi um ataque terrorista, foi na verdade, digamos, uma guerra, não era uma guerra, mas enfim, uma briga entre gangues, que gerou um pânico absoluto no metro de Bond Street e que todas as pessoas que estavam dentro do Selfridges às compras da Black Friday, ou na Black Friday, as pessoas de alguma maneira começaram aos gritos, isto para chegar ao ponto sobre a questão sobre o tipo de medos e de instintos que isto gera. As pessoas começaram aos gritos, algumas pessoas começaram aos gritos dentro do edifício a dizer "They are behind us, there are terrorists behind us" e coisas do estilo. Em 5 minutos o edifício ficou vazio, exceto aqueles que não conseguiram sair do edifício, era o meu caso, onde me tive que, isto parece uma coisa de stand-up comedy, onde me tive que barricar, salvo seja, debaixo de um cabide de roupa no Selfridges. E o edifício ficar totalmente bloqueado pela polícia, pânico absoluto nas ruas, podem imaginar a zona de Bond Street e de Oxford Street cheia de gente às compras, e quando já é possível supostamente sair do edifício e já estás ao telefone a dizer que está tudo bem, porque entretanto começam a sair notificações de que o edifício está a ser evacuado por um alegado ataque terrorista, etc., há mais pessoas, lembro-me de estarem atrás de mim, que começam a gritar de novo, e tu não tens informação, mas a gritar de novo, eles estão atrás de nós, vêm com facas, vêm com armas, etc. E tu, apesar de não estares a ver o eles, vêm atrás de nós, reages àquilo que a multidão à tua volta faz. É humano, é um instinto total de sobrevivência. E eu acho que foi a vez em que foi a única vez que fui de alguma maneira violento com alguém. Começas a correr no meio da rua com milhares de pessoas ao teu lado, eu perdi os meus óculos de ver, portanto fiquei um bocadinho mais ou menos cego durante algumas horas, até chegar a casa, porque tinha uns substituição no fundo, e começam a bloquear ruas, e eu na altura empurrei um senhor, portanto um mordomo que estava à porta de um daqueles prédios de luxo de Mayfair, para me meter dentro de um edifício onde estavam pessoas de alguma maneira abrigadas até que se pudesse perceber o que é que estava a passar. Horas mais tarde pude sair do edifício, mas com a sensação de isto é um ataque terrorista. Isto para contar o quê? Que de facto quando há uma sensação de osmose, de medo, de proliferação de medo coletivo e tu estás numa situação desse género, isso é dos elementos, é dos sentimentos mais fáceis de penetrar em alguém, porque de facto há uma lógica de sobrevivência humana. Não queres saber das boas maneiras, da boa educação, empurras o mordomo que está à porta porque queres entrar, apesar dele dizer que só entram mulheres e crianças, e há de facto esse instinto de sobrevivência. E portanto, quem faz política e quem reage a este tipo de situações, antes de sequer de saber do que é que se trata, das motivações, do contexto, etc., porque tudo isto é importante e não é desculpabilizar, é o contexto de facto é importante. Quem reage a isto e antes de saber dos factos, como dizem os ingleses, jumps to the conclusion, portanto vai à conclusão diretamente e diz que estamos perante um ataque terrorista de refugiados, de imigrantes, etc., do que seja, joga de facto com esse sentimento mais primitivo, mais tribal que existe nas pessoas e que é normal e que eu acho que é precisamente a razão, as instituições sociais, etc., que moderam de facto esse lado, e talvez seja isto que me define como homem de direita, que é, eu acho que de facto há esse lado animalesco no ser humano e que de facto são as instituições e a ordem que de alguma maneira esbatem esse lado primitivo. E portanto, quando eu ouço políticos como, e até agora estamos há 10 minutos a gravar, 15 minutos a gravar, ainda não falámos dele, mas porque aqui não há pessoas que não se pode dizer o nome, mas quando vemos tipos como o André Ventura a explorarem esse tipo de sentimentos mais, de novo, mais tribais, mais primitivos, mais infantis do ser humano, é porque chegamos de facto ao fim da linha. E portanto, se há coisa que eu, por outro lado, gostei de assistir, foi que, contrariamente à comunicação social, que tentou explorar meia dúzia de palavras escritas num tweet e fazer disso um caso, e explorar esse caso e pôr as declarações de um líder político, que não é nem líder da oposição, nem membro do governo, nem nada, mas pôr essas declarações de um líder político em loop, se houve coisa que eu gostei, foi de ver todas as forças políticas, sem exceção, a não alinharem com André Ventura e, de facto, naturalmente a fazerem esse tal cordão sanitário ao Chega. E portanto isto é um sinal que, apesar de tudo, a democracia e os partidos políticos não estão tomados por este oportunismo, e eu acho que isso, apesar de tudo, é um bom sinal, e é um sinal que eu acho que deve ficar. E eu sei que me alonguei muito na história, mas Kátia, peço desculpa e devolvo-te agora a palavra. Feel free de não me fazer nenhuma pergunta, aliás.
Vais ser discriminada até ao final do episódio por causa desta intervenção.
Eu estou habituado a ser uma minoria neste podcast, portanto não te preocupes.
Eu gostava de... Eu sei que vocês têm estado aqui a falar e a ir de encontro àquilo que eu penso, mas acho que têm estado a evitar dizer aquilo que eu vou dizer a seguir, e portanto vou dizê-lo para depois poder lançar uma última pergunta ao João. Parece-me que a cobertura mediática deste caso está sobretudo relacionada com a nacionalidade e com a alegada religião, quer do homicida, bem, quer das vítimas, mas o foco, claro, obviamente no homicida, até porque inicialmente as notícias identificavam-nas apenas como mulheres portuguesas, sem qualquer tipo de menção à religião ou à fé que professam. E, portanto, parece-me que aquelas histórias que tu contaste, Gonçalo, são exatamente... É muito fácil cavalgar o medo, mas é ainda mais fácil cavalgar o medo quando este está aliado a um preconceito muito grande, e, no caso, eu diria que está aliado ao preconceito relativamente a refugiados, e, para além desse preconceito relativo a refugiados, acrescenta ainda o preconceito que existe relativamente ao Islã, e às suas várias variantes, sendo que no mundo ocidental muitas vezes associamos todas as variantes do Islã a versões muito radicais, extremistas e intolerantes, quando na verdade, por exemplo, os ismaelitas são um exemplo de Islã muito mais em linha com aquilo que nós consideramos como sendo os, e abro aspas, os valores sociais. Portanto, eu gostei muito da intervenção do João e de uma parte em que ele referia que era preciso refletir e agir, porque estamos a chorar depois sobre o leite derramado, mas muitas vezes também não fizemos nada para que o leite não se derramasse. E portanto, eu gostava de saber se ele tem algum tipo de sugestão relativamente aos mídia e à forma como, pelo menos alguns, mas eu diria que todos, porque todos eles dedicaram horas e horas à cobertura mediática deste caso, que para mim a única diferença entre este caso e outros casos em que tivemos de duplo homicídio, como por exemplo recentemente um alemão matou dois homens nos Açores, penso, e se for para o caso de ser na via pública, em 2023 tivemos uma mulher morta no centro de Gondomar, e em 2022 tivemos uma mulher morta no centro de Odivelas. E portanto, o fator distintivo nestes casos, os homicidas eram todos homens, as vítimas eram mulheres ou homens, nos casos, em comparação, e a grande diferença era que o cidadão era afegão e refugiado e muçulmano, porque temos um estrangeiro que também cometeu um crime em Portugal, mas que cuja cobertura mediática foi nenhuma, e que eu julgo que será até desconhecido de algumas pessoas. E portanto eu gostava de saber como é que o João interpreta isto e se consegue visionar algum tipo de solução para que os próprios mídia tenham um papel mais moderado, um papel menos preconceituoso, diria eu, que também seja ele protetor da democracia, porque espalhar o medo ou espalhar o preconceito sobre um qualquer grupo de pessoas só gerará mais violência.
Eu acrescentaria ainda aos casos que tu referiste um caso que eu acho que ficou na memória de todos e que não teve nem um décimo dos debates que provocou um caso isolado como foi este na comunidade ismaili, que foi o caso do Bruno Candé, que foi assassinado por um homem branco e que teve claramente motivos raciais. O assassinato foi feito depois de vários insultos racistas, desde tradicional vai para a tua terra até a utilização de linguagem mais, ainda mais ofensiva, e não houve esta tentativa de clamor, nem se ouviu ninguém em nenhum órgão de comunicação social a extrapolar este acontecimento para dizer que afinal de facto Portugal é um país racista, porque tinha havido um assassinato de um branco sobre um negro. E portanto, obviamente há aqui uma disparidade de tratamento na forma como se olha para este caso e se pega nele para se vender uma agenda mediática, porque é só disto que se trata. E eu, até acrescentando àquilo que o Gonçalo disse anteriormente, não foi só aquilo que me deixou perplexo, não foi só a cobertura e os tons da cobertura de alguns canais, foi o facto de terem, por causa das declarações que eram óbvias que iam acontecer da parte do líder do Chega, do André Ventura. Enfim, não se poderia esperar outra coisa, porque era óbvio que a reação seria aquela. Há um canal que o convida para falar, para comentar, para debater o caso em questão, sabendo exatamente o que está a fazer, sabendo exatamente o que é que significa convidar aquela pessoa naquele contexto, e que tipo de debate é que se vai ter na presença daquela pessoa. Não há, enfim, vivemos numa democracia, já tivemos este debate várias vezes sobre a legalidade ou a ilegalidade do Chega, e portanto, para todos os efeitos, pelo menos na forma e formalmente, o Gonçalo é jurista e eu não, mas pelo menos na forma é reconhecido como um partido democrático e constitucionalmente aceito. Não está privado dos seus direitos. Isso não significa que nós não estejamos atentos àquilo que está por trás de provocar um debate com a atenção mediática que teve com uma pessoa que tinha tido as declarações que tinha tido poucas horas antes. Como é que isto se combate? Bem, eu acho que este é um fenómeno que não é exclusivo de Portugal e de facto há vários indícios de que há uma diminuição da liberdade de imprensa na Europa em vários países, de uma forma transversal, mesmo com Portugal bastante bem colocado no índice dos Repórteres Sem Fronteiras. Há naturalmente fatores como, por exemplo, a concentração dos órgãos de comunicação social em poucas empresas e haver uma concentração excessiva dos detentores de órgãos de comunicação social, que só por si suscitam preocupações, e há uma tentativa de parte da União Europeia de lançar um regulamento, já lançou a proposta de regulamento, da liberdade chama-se European Media Freedom Act, o Acto para a Liberdade dos Mídia, dos órgãos de comunicação social como um todo, que vem tentar dar resposta precisamente a estas temáticas. Eu acho que neste caso em concreto houve ali vários atos que violam o próprio código deontológico dos jornalistas. E foi isso que também eu quis realçar quando na minha primeira intervenção manifestei o meu agrado por ter havido vários jornalistas a manifestarem-se contra a cobertura que foi feita. Ou seja, há mecanismos já em vigor para, de certa maneira, dar resposta a este tipo de cobertura, a este tipo de atos que de jornalismo têm pouco. E, portanto, eu diria que aquilo que falta é aplicá-los. Eu, enfim, continuo a ter uma postura bastante crítica em relação ao papel que a ERC tem desempenhado, porque sistematicamente todos os casos que são reportados por parte de vários órgãos de comunicação social são sempre desconsiderados, e isso leva a que haja uma perpetuação deste tipo de comportamentos. E nós temos que pensar que numa fase, eu acho que fazendo aqui um parênteses, se me permitem, que é, em Portugal a extrema-direita não se implementou com um discurso xenófobo tradicional daquilo que era o mainstream europeu, de ser um discurso anti-imigrações, anti-racista, no sentido europeu da coisa, de que é contra, como a Cátia dizia, anti-islâmico, anti-comunidades migrantes africanas, etc. Não foi por aí tanto que o Chega entrou, foi muito focado nas questões da etnia cigana, foi sempre a etnia cigana que trouxe ao de cima, que o Chega utilizou para acicatar os maiores ódios e as maiores divisões dentro da comunidade, dentro da sociedade portuguesa, e aliado a isso as questões do sistema, da corrupção, da justiça, etc. Mas se nós estamos a assistir um movimento de aumento das migrações, um movimento de aumento das pessoas que estão a procurar Portugal para trabalhar e para viver, e portanto uma situação em que, um contexto em que há um aumento de comunidades que anteriormente não tinham presença ou implantação em Portugal e que neste momento começam a ser cada vez mais expressivas, se nós deixamos que o fogo que naturalmente o Chega vai tentar atear seja complementado com esta gasolina que a comunicação social lhe quer dar, então estamos de facto num caminho muito perigoso e que põe em causa o próprio funcionamento do sistema democrático.
João, desculpa, mas é que nesse comentário que tu fazes sobre a questão do aumento de imigrantes em Portugal, eu não tenho presente os dados em matéria de evolução. Mas quando te comparas com todos os outros países da União Europeia, e isto são dados que o Eurostat publicou esta semana, Portugal é, a par com França, o segundo país da União Europeia com menos imigrantes por mil, claro, por cada, claro, mil habitantes.
Sem dúvida.
E, portanto,
mas
eu acho que, e por isso é que isto me parece um discurso profundamente artificial.
Mas eu estava a dizer é que é uma tendência de aumento, ou seja, e mais do que uma tendência de aumento, há uma diversificação dos países de origem destas pessoas.
Certo, certo.
Isto introduz um fator de novidade, mesmo que não haja um aumento muito significativo dos números.
Certo. Mas é que no caso português é algo profundamente artificial. Quer dizer, é querer estar a introduzir trending topics políticos da Suécia para a realidade portuguesa, ou de Itália para a realidade portuguesa, que não tem nada a ver.
Certo, eu estou de acordo com isso. Eu diria que ele é quase sempre artificial em qualquer contexto, mas o meu alerta não era com a correspondência com a realidade, mas sim com a percepção que é criada. Ou seja, tu tens de facto neste momento, e sobretudo nos grandes centros urbanos, mas não só, uma percepção de que há um aumento do número de comunidades imigrantes, que pode ser provocado talvez pela diversificação dos países de origem, como eu dizia, que introduz um fator de novidade. O facto de teres comunidades de países diferentes do que aqueles que tradicionalmente estavas habituado a ter em Portugal, e introduz um fator de novidade nas relações sociais que nós temos. E isso pode provocar uma alteração nas percepções. Se nós deixamos que este discurso seja amplificado, que ele seja tornado de facto mainstream, como tu estavas a dizer, seja trending topic nas discussões públicas, então estamos a dar de facto o jogo todo os trunfos todos à extrema-direita.
Eu aqui também acho que houve um aproveitamento político, primeiro obviamente do André Ventura, e depois daqueles que, utilizando o comentário do André Ventura, tentar colar de alguma maneira o PSD àquela expressão. Portanto, eu também acho que houve um aproveitamento político, ou uma tentativa de aproveitamento político, quanto a mim falhadíssima, mas que existiu. Ora, e isso eu também acho que é péssimo. É quando se tenta, para combater o Chega, é preciso colar outros partidos que estão longe do Chega, muito longe do Chega, por um mero feeling eleitoral, ou por um mero oportunismo eleitoral. E eu, como não gosto do oportunismo do Chega, também não gosto daqueles que fazem oportunismo político através do Chega, mesmo de sinal contrário. E também acho que isto é importante dizer. Cátia, deixa-me só dizer uma coisa muito rápida, vou tentar não roubar mais de um minuto. Eu escrevi um artigo há 6 anos, na sequência do ataque de 22 de março de 2017 em Londres, na altura publicado no Observador, e fui voltar a ler esse artigo para ver se tinha havido alguma evolução no meu pensamento sobre o tema, e de facto é curioso, não existiu. E há uma coisa, eu depois até fui ler a caixa de comentários, a quantidade de trolls que me acusavam de ser de esquerda de facto era extraordinária. Mas o meu comentário na altura, há lá um lado pessoal em que eu confesso factos que aconteceram, de imediatamente, sobretudo ao ataque de Bruxelas, de voltar a Londres, e isto é preconceito, obviamente, de sair de carruagens do metro porque não me sentia confortável porque estavam muçulmanos vestidos de uma determinada maneira, com uma determinada mochila, e eu sentia-me desconfortável e saía para apanhar a carruagem seguinte. E isto durante um mês aconteceu, até que eu comecei a pensar que de facto isto era absolutamente absurdo. E quando a razão volta, quando passa o medo, quando passa o pânico, quando passa o trauma, quando a razão volta, foi quando eu escrevi esse artigo um ano mais tarde, e em que digo que de facto parte da natureza daquilo que é a cultura ocidental e daquilo que são as democracias ocidentais é a garantia de que a nossa vida privada não é restringida em função de critérios de segurança, para lá daqueles que eu acho que muitas vezes hoje já existem e que são excessivos. Ou seja, que naquela histórica dicotomia entre a liberdade e a segurança, eu sou sempre pela liberdade, e que não quero ter um Estado quase policial que, para garantir a minha segurança, invada a minha privacidade. Parte da natureza, daquilo que nos define enquanto civilização, é a multiculturalidade, é o cruzamento entre pessoas, seja familiar, seja comercial, seja cultural, seja, enfim, perder isso, restringir isso, é negar a nossa própria natureza. E eu acho que num dia em que nós permitirmos, mesmo que de maneira formal, e quando digo formal é através do voto, que uma maioria de deputados do Chega vote para que sejamos uma sociedade fechada, que fechemos as nossas fronteiras, etc, etc, nós matamos aquilo que somos e deixamos de ser uma democracia, mesmo que do ponto de vista formal ela esteja cumprida. E eu acho que o perigo existe sempre quando há atores políticos que também usam o Chega para fazer aproveitamento político. E é isso que eu também acho que deveria ser criticado, e que muitas vezes a esquerda opta por criticar o PSD, alinhando com o Chega quando está longe disso. E eu também acho que esse tipo de ressalva deve ser feita.
Não te esqueças de mandar um memorando à Maria João Marques, que eu julgo que ela é membro do PSD. Se calhar já era bom pensar em rever o estatuto da associada do PSD, e não te vou deixar responder porque estamos com falta de tempo e temos que passar para o segundo tópico. E este segundo tópico leva-nos a Israel, onde, ao fim de várias semanas de contestação, o primeiro-ministro israelita anunciou esta segunda-feira, dia 27 de março, a suspensão da polémica reforma judicial, que, na minha opinião, põe em causa a separação de poderes e o Estado de Direito. No entanto, esta decisão pode não ser suficiente para tirar a força aos protestos que têm assolado Israel, uma vez que a lei voltará a ser debatida depois do período de férias do Parlamento. Eu gostava de começar pelo João, porque o Gonçalo está de castigo, e ver o que é que ele acha destes desenvolvimentos políticos em Israel, que se têm sido mais manifestos desde que o primeiro-ministro tentou aprovar esta lei de reforma judicial.
Bom, eu começava por dizer que não há nada, eu sou um acérrimo defensor da existência do Estado de Israel, e de facto acho que isso não, pelo menos eu não coloco em questão, mas também sou igualmente acérrimo defensor de que Israel há muito que está a cometer ilegalidades atrás de ilegalidades e de violações do direito internacional atrás de violações do direito internacional, de uma forma absolutamente impune. E isto é o problema principal. Não sei se vocês viram, ainda esta semana houve uma decisão que eu achei absolutamente incrível, que o facto da Indonésia ter feito uma crítica a Israel levou a que a FIFA lhe retirasse, ter defendido o direito à existência da Palestina, levou a que a FIFA lhe retirasse a organização do Mundial de Sub-20 de futebol. E portanto gerando ali uma série de controvérsias que obviamente indiciam um diferenciamento de tratamento muito significativo quando se trata de Israel face a outros países que cometem ilegalidades semelhantes. Isto porque aquilo que nós temos visto é que o avanço dos colonatos e a assimilação de facto do território que não era israelita e que estava protegida e que era de direito do Estado da Palestina, protegida por acordos internacionais ratificados e assinados pelas duas partes com a supervisão da ONU, leva a que haja uma tendência muito vincada e muito clara de que a visão da existência do Estado de Israel se tornou, neste momento, conflituante com aquilo que é o direito à existência do Estado da Palestina. E isto, para mim, é muito problemático, porque, enfim, não é uma questão de opinião, é olhar para a evolução da ocupação territorial naquela região por parte de um Estado sobre o outro, e isto percebe-se de uma forma factual ao longo dos anos, e é bastante evidente que foi este o movimento. Dito isto, relativamente àquilo que é a questão política, porque é disto que se trata e não de uma questão existencial, aquilo que acontece e aquilo que está na base desta deriva do próprio Estado de Israel é o contexto político em que está envolvido há várias décadas. Netanyahu é o primeiro-ministro que está há mais tempo em funções, teve um interregno no meio, mas, portanto, governa Israel há muito tempo, e nesta configuração atual, depois das últimas eleições, está numa coligação com alguma fragilidade, em que não é totalmente seguro o apoio que tem no Parlamento, mas é um apoio que assenta nos judeus mais ortodoxos, nos partidos judeus mais ortodoxos, e que levou a uma radicalização ainda maior daquilo que era as políticas governativas da parte de Netanyahu. E, portanto, esta reforma que se pretendia introduzir, e que não está ainda morta, está apenas suspensa, introduziu um fator que é absolutamente problemático, que era permitir ao Parlamento, permitir ao Knesset, portanto, anular uma decisão do Tribunal Constitucional por força de uma maioria de 2/3, julgo eu, no Parlamento. E isto é, obviamente,
retirado... Do Supremo Tribunal.
Do Supremo Tribunal, desculpa. Obrigado pela correção. Portanto, isto era tirar por completo os fatores de separação de poderes tradicionais que existem nas democracias e que eram também ponto de honra do sistema democrático liberal de Israel. Esta reforma é absolutamente preocupante e é mais uma machadada naquilo que é o contexto político de Israel, e que é sobre esse que nós nos devemos focar. É tão preocupante quanto aquilo que foram as reformas que nós já aqui identificámos na Polónia, por exemplo, em que houve, de facto, mecanismos introduzidos no próprio Estado para impedir a autonomia e a supremacia do Poder Judicial nas decisões que lhe competem.
Gonçalo, lanço-te a mesma questão, só para ter uma percepção daquilo que pensas sobre esta situação em Israel.
Eu, sobre esta situação, há algumas coisas que queria acrescentar àquilo que o João disse. Eu acho que há aqui um problema de fundo, há um problema estrutural de fundo que a sociedade israelita se depara hoje em dia, que tem que ver com aquilo que é a excepcionalidade das comunidades ultra-ortodoxas. Desde a fundação do Estado de Israel, que estas populações têm várias isenções em matéria de impostos, portanto não pagam impostos, muitas delas, e estão dispensados, os homens e as mulheres, estão dispensados do serviço militar obrigatório. E, de facto, quando nós pensamos que esta exceção para este tipo de população pode não ser um problema quando essa percentagem de população é relativamente reduzida, mas a verdade é que hoje os ultra-ortodoxos representam 13% da população total de Israel. E isto obviamente que resulta num, digamos, num quadro eleitoral e um quadro partidário excepcional e único que não existia no passado. Porque se é certo que Israel nunca teve governos de maioria absoluta, sempre teve governos de coligação, a verdade é que nunca, como desde dezembro de 2022, o governo israelita foi sustentado por e apoiado por forças ultranacionalistas, ultra-ortodoxas, profundamente religiosas, e eu acho que parte do problema está aí. Ora, Porquê que eu acho que houve um volte-face ou uma trégua de um mês por parte do governo israelita e de Netanyahu? Porque os reservistas e o exército e as forças armadas, em particular, vieram de alguma maneira demonstrar um desconforto brutal por esta tentativa de violação do princípio da separação de poderes. E portanto é evidente que quando o exército, que é as forças armadas, aliás, quando as forças armadas são um elemento fundamental na forma como Israel existe enquanto Estado independente, é evidente que o governo em funções tem que recuar, ou pelo menos pensar que, bom, talvez o que estamos a fazer não é o mais prudente. E a questão aqui nem é que seja a questão mais prudente, é que não é democrático. Porque quando se viola ou quando se tenta violar o princípio da separação de poderes num Estado que não tem uma Constituição, num Estado que na prática elege na mesma eleição um Presidente da República, um Governo e os deputados, porque o Presidente da República é um deputado eleito, digamos, na sequência de um ato eleitoral legislativo e o Governo emana desse mesmo Parlamento, estamos a falar de 120 deputados, é evidente que o Poder Judicial tem um peso fundamental. E, portanto, quando se tenta aumentar a proporção de juízes políticos nomeados pelo governo, logo que emanam do Parlamento, e reduzir o peso de juízes de caráter técnico, é evidente que o check and balances que existe em Israel, o tripé, digamos assim, da separação de poderes, fica obviamente ferido. E, portanto, do mesmo modo que eu fui um crítico com o que se passou na Polónia, foi um crítico com o que se passou recentemente em Espanha, sou obviamente um crítico com esta tentativa de matar o princípio da separação de poderes, que é um princípio fundamental em qualquer democracia. E portanto, queria terminar só com um ponto, que é, eu sou bastante institucionalista e a semana passada, quando discutimos a questão francesa, eu disse que a democracia representativa não deveria ceder à rua. E como eu sou um tipo que vive obcecado com a coerência do pensamento, achei que seria desonesto intelectualmente não trazer isto aqui ou tentar justificar porque é que, desta vez, eu acho que o peso da rua se deve sobrepor ao peso da democracia representativa. Porque, na prática, há uma democracia representativa em Israel e que, portanto, teria legitimidade para legislar sobre qualquer tema. A grande diferença é que, no caso de Israel, houve uma tentativa, que neste momento está suspensa, houve uma tentativa de matar um dos princípios básicos de qualquer democracia de tipo liberal, que é o princípio da separação de poderes. E quando isso ocorre, mesmo que os elementos formais daquilo que é uma democracia formal, os processos, o lado adjetivo, estejam cumpridos e não violados, há um lado substancial da ideia de facto, daquilo que se pretende legislar, que não pode ser descurado. E que não existe manifestamente no caso francês da questão das reformas, como é óbvio. Não há ali nada que viole o princípio da separação de poderes, nem princípios básicos de qualquer democracia. E portanto, aquilo que de facto aconteceu em Israel é preocupante. Estou satisfeito que de facto o peso que a rua teve e a sociedade civil tiveram tenha permitido que exista, digamos, um mês de tréguas, pelo menos até depois da Páscoa. Mas de facto não pode existir meias abébias por parte e meias palavras por parte da comunidade internacional, do mesmo modo que a União Europeia foi dura com a Polónia, não foi com a Espanha, quanto a mim mal, mas isso seria outro debate, mas do mesmo modo que a União Europeia foi dura com um dos seus membros, tem que ser dura com um dos seus parceiros diplomáticos preferenciais, que é Israel. E portanto, e os Estados Unidos igualmente. E portanto, eu espero que esta reforma não avance, porque seria matar aquela que é a única democracia da região. Na prática é isso. E portanto, eu acho que temos que estar muito atentos ao que se vai passar em Israel, porque o fim da democracia formal e substancial em Israel não augura de nada de bom para o Médio Oriente. E sobretudo para as minorias do Médio Oriente. Eu recordo que, no caso da comunidade LGBT, é o único sítio naquela região do globo onde de facto tem direitos reconhecidos, e que estão a ser, ou que estão a tentar ser, postos em causa por grande parte destes partidos minoritários, ultra-ortodoxos, etc. Isto, aliás, esteve no debate da última campanha eleitoral. Dito isto, termino com um sinal de esperança que a reforma não vá avante, e que Netanyahu seja, enfim, recuo e tenha força política para recuar perante aqueles que são ainda mais extremistas do que ele. E é de facto esse sinal de esperança que eu deixo, porque como disse, Israel é o único pedaço de terra no Médio Oriente que é de facto uma democracia, pelo menos de tipo ocidental, que é aquela em que eu me revejo, e seria um sinal preocupante que deixasse de o ser.
Eu vou sair do meu papel de moderador, porque eu não considero Israel uma democracia, nem hoje, nem ontem, nem há 10, nem há 20 ou 30 anos. E vou passar a justificar o porquê de não considerar que Israel é uma democracia, começando por dizer que considerar Israel uma democracia seria o mesmo que considerar a África do Sul, durante a época do Apartheid, um Estado democrático, que uma democracia, e como ainda há pouco o Gonçalo referia, parte da multiculturalidade e do cruzamento de pessoas. A partir do momento em que nós olhamos para Israel do ponto de vista de um israelita, se calhar, sim, Israel é uma democracia. A partir do momento em que olhamos para Israel do ponto de vista dos palestinianos que vivem em territórios ocupados e que estão, de facto, sob controlo israelita, político e militar, e que não têm direito ao voto nem a qualquer tipo de manifestação política, que não estão em controlo dos destinos políticos, então se calhar Israel já não é assim um Estado tão democrático, e na minha opinião não é, nem nunca foi, e é absolutamente inconcebível para mim considerar um país democrático quando esse país ocupa territórios, consistentemente ataca esses territórios, consistentemente pratica aquilo que eu considero genocídio do povo palestiniano, e portanto tanto me faz que eles tenham eleições ou não, tanto me faz que os israelitas tenham realmente direito ao voto e que até há pouco tempo tenha existido uma separação do poder judicial naquilo que é tal democracia de Israel, mas eu pessoalmente teria muita vergonha e ficaria muito desiludida com a humanidade e com a sociedade se aquilo que nós consideramos uma democracia é quando um país ocupa território, viola o direito internacional, viola os direitos humanos, e não esquecer que este atrasar da lei, ou seja, esta passagem para o período pós-férias, foi feita à conta de uma concessão com, ao líder do partido de extrema-direita ultra-ortodoxo. Essa concessão foi a criação de uma guarda nacional, que fica sob o comando do líder desse partido, e que a associação mais importante de direitos humanos em Israel já veio a público dizer que será efetivamente uma milícia armada e que o seu papel é esperado que ocorra em zonas mistas, onde estão israelitas e palestinianos, ou só em zonas onde estão palestinianos. E só para que fique claro, a dimensão daquilo que é os palestinianos que vivem sob ocupação, quer na Cisjordânia, quer na faixa de Gaza, nenhum deles pode participar em eleições. Em 1967, cerca de 5.5 milhões de palestinianos viviam em territórios ocupados e 3.5 milhões na faixa de Gaza, incluindo cerca de 350 mil na Cisjordânia e 2 milhões na faixa de Gaza. Nenhum deles podia votar, nenhum deles podia concorrer a eleições, não têm qualquer tipo de representação política no Estado que dita as suas vidas, mas de facto Israel é o único Estado e é o único poder que controla aquelas regiões e que gera a vida daquelas pessoas há mais de 55 anos. Israel tem controlo sobre a terra, o mar e o ar, e tem tem controlo sobre aspectos de governança política e de mudanças geopolíticas. Ou seja, de facto não há para estas pessoas qualquer tipo de democracia nem qualquer tipo de direito. E portanto eu não considero Israel uma democracia e teria muita vergonha de preferir em público que Israel é uma democracia, porque isso seria aceitar que ocupar um território e retirar direito à parte de voto e de decisão política às pessoas que vivem nesse território, apesar de ser eu que o controlo, é o equivalente a uma democracia. Isso é um fracasso, que eu considero muito grande, de nós como sociedade. E se a União Europeia está a fazer barulho agora, já devia ter feito há muito tempo, porque os palestinianos não estão em sofrimento desde que os protestos se iniciaram, mas estão em sofrimento há décadas. E não vou dar oportunidade a ninguém responder ao que eu acabei de dizer, porque o tempo acabou.
Deixa-me só dizer uma coisa, não vais dar a oportunidade porque és uma democrata. E com isto me calo.
Fica para a próxima. No próximo episódio podes começar por me responder, está bem?
Não, de maneira nenhuma.
Então, para terminar, para não sermos todos presos aqui no vosso podcast por preferido, não vamos divulgar uma música, como é costume, ou melhor, vamos divulgar uma música, mas de uma forma diferente. E, portanto, a música que eu vos trago hoje foi lançada em 2007, é de um artista nacional, da Weasel, e chama-se Negócios Estrangeiros. Já foi ao intendente, senhor presidente. Não vá em visita de Estado. Deixe o carro blindado na garagem. Dê folga aos guarda-costas. Finja que vai de viagem e apanhe o metro. Saia no Martinho Muniz e caminhe. Faz bem caminhar, apanhar ar, respirar. Passear no intendente é um passeio original. É um passeio diferente, sem sair de Portugal. Vá para fora cá dentro. Vá aos subúrbios do mundo, no centro da cidade. Igualdade, integração social. Seja por 10 minutos um imigrante ilegal. Como se chegasse do Brasil, do Paquistão. Vá ao intendente e invente uma solução. Satisfaça aos que já chegaram e chegarão. Mesmo que não tenha vontade de ir, vá ao intendente, senhor presidente. Aprenda. Para regressar é sempre preciso partir.
Margem Sul represente.
The Weasel in the House.